Segunda característica do estado patrimonial. A fonte de receita principal era as receitas originárias, ou seja, exploração do patrimônio estatal, Companhia das Índias Orientais, companhia, não sei o quê. Eram as receitas patrimoniais, as fazendas do rei que eram alugadas. Então, a fonte de receita principal eram as receitas originárias, as receitas que se buscavam depois das guerras. Se fazia guerra, havia as indenizações, os espólios de guerra, as indenizações de guerra, se invadia para obtenção de recursos naturais e tal. Então, você tinha no estado patrimonial essa característica, o patrimônio do governante se confundindo com do estado, e as fontes de receitas normalmente eram receitas originárias. Lembra que a gente estudou isso? Exploração do próprio patrimônio estatal. Com o advento do Estado de Direito, com as revoluções burguesas, ou seja, a partir da Constituição Americana, a partir da Revolução Francesa, né, e outros eventos que foram surgindo ao longo desse final de século XVIII, início do século XIX, a gente tem uma reconfiguração disso. Vêm as Constituições modernas. As Constituições modernas, elas começam com constituições liberais. Alguém estudou com Penha aqui? Foi, né? Penha explica isso muito bem. As constituições liberais têm dois tipos de normas materialmente constitucionais: as normas de organização do Estado e as normas que apresentam um catálogo de direitos fundamentais. Não é isso que o Penha ensina? Essas constituições eram exatamente isso, tá? Normas que organizavam o Estado e traziam um catálogo de direitos fundamentais. De que forma elas organizavam o Estado, pessoal? De que forma organizavam o poder político? Lembra que o poder político é um dos três elementos do Estado, né? Território, povo e poder político. As constituições liberais, uma das normas materialmente constitucionais era organizar o poder político. E de que forma elas faziam isso? Bom, eu tenho o poder político, mas eu estou no Estado de Direito, que é igual à limitação do poder. Então, eu tenho que limitar o poder político. E qual é a forma encontrada de se limitar o poder político? Lembra Montesquieu, tudo? Divisão das funções. Função legislativa, função judiciária, função executiva. Está ali limitando o poder, através de divisão de função. Outros estados, como o estado estadunidense, fez uma limitação do poder de forma territorial, criando a União e Estados Federados. Existem várias formas de limitação do poder político. Estamos no Estado de Direito que busca a limitação do poder político, tá? Então, a partir de 1787, é esse o contexto. Constituições liberais limitam o poder político. O poder político não pode mais, o governante não pode mais ter seu patrimônio confundindo com o patrimônio estatal. Há uma separação do patrimônio do governante e patrimônio estatal. Então, quebra essa característica do Estado patrimonial. E as receitas públicas passam a ser preponderantemente receitas tributárias. Por quê, pessoal? Porque as receitas tributárias, elas são muito mais estáveis do que as receitas decorrentes de guerra, você pode perder a guerra, ou receitas originárias. Imagina um estado patrimonial em que o rei é o dono de todas as fazendas, sítios, chácaras, etc. E naquele ano choveu, teve geada, teve uma quebra de safra, a riqueza estatal, a receita estatal vai estar prejudicada. Agora, se você tem receita tributária, pessoal, a receita tributária é estável. Todo ano o sujeito tem que pagar o ITR lá da fazenda dele, independente se teve quebra de safra ou não. A receita tributária, ela tem estabilidade. Então, com o advento do Estado liberal, né, com as revoluções burguesas lá, existe uma coisa que a gente chama no direito tributário, no direito financeiro, do surgimento do Estado fiscal liberal. Estado fiscal liberal. Antes, Estado patrimonial. Agora, a partir do advento do Estado de Direito, revoluções burguesas, Estado fiscal liberal. Tudo bem? Vocês vão ver alguns autores chamando o Estado fiscal liberal de Estado guarda noturno. Estado guarda noturno, tem essa expressão. Vocês vão ver um monte de expressão engraçada aí no direito tributário, tá? Tem isenções odiosas, sim, tem as, Estado guarda noturno. O que que significa Estado guarda noturno? O que que significa isso? O que o guarda noturno faz, pessoal? O guarda noturno fica lá, está parado. Anda de um lado, anda do outro. Se tiver alguma encrenca, ele vai lá resolver. Mas ele não tem proatividade. Certo? Pensa no Estado liberal de acordo com o que a gente falou na aula passada. O Estado liberal, ele está muito preocupado com o progresso ou só com a ordem? Mais com a ordem, né? Então, a ordem é o quê? É segurança. Então, esse Estado liberal está preocupado com a segurança, sem querer fazer grandes questões em relação ao desenvolvimento, ao progresso. Tá? Então, está no Estado fiscal. Por que que é fiscal? Fiscal e tributário são praticamente sinônimos. Tá? É Estado fiscal porque as receitas preponderantes são as tributárias. E é liberal porque ele está preocupado basicamente com a ordem. No Estado fiscal liberal, surge ou se fortalecem os chamados direitos humanos de primeira geração, que são aqueles direitos humanos relacionados à liberdade, certo? São direitos humanos relacionados à não intervenção estatal. O Estado não pode intervir na sua liberdade de crença. O Estado não pode intervir na sua liberdade de ir e vir. O Estado não pode intervir na sua liberdade de expressão. O Estado não pode intervir na sua liberdade econômica. O Estado não pode, ele tem que ficar parado. Certo? Estado fiscal liberal. Só que o que aconteceu com esse liberalismo político, pessoal, que era o que prevalecia na época? Ele foi com essa ideia, o Estado não pode intervir na sua liberdade econômica, na sua liberdade negocial, na sua liberdade contratual. O que que aconteceu nesse período? Aconteceu todo o processo de industrialização, num contexto de um Estado fiscal liberal que não pode intervir. Ou seja, os industriais, empregadores da época passaram a fazer contratos de trabalho absolutamente injustos, desumanos. As pessoas trabalhavam nas fábricas horas e horas, criança, né? Aí o que acontece? Esse liberalismo político, ele descambou para o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico gerou um monte de problema social. E começou a haver uma reflexão de vários setores, né, dizendo assim, peraí, essa situação que a gente se encontra agora, crianças, mulheres, grávidas, nas fábricas, de domingo a domingo, peraí, primeiro, isso, de certa forma, como é que essa criança, como é que essa pessoa que tem que trabalhar domingo a domingo vai ter liberdade de expressão se ela não tem condição de ir para a escola para aprender a se expressar? Como é que ela vai ter liberdade de crença se ela não pode ir para a igreja, porque ela tem que trabalhar todos os dias? Como é que ela tem liberdade de ir e vir se ela só pode ir da casa para o trabalho e trabalho para casa? Então, você vê que o liberalismo econômico, ele começou a representar um problema para o liberalismo político. E vários setores da sociedade começaram a denunciar isso. Então, você tem movimentos sindicais denunciando. Você tem na academia, por exemplo, o surgimento do socialismo científico. Né? Você tem a igreja, uma encíclica Rerum Novarum, do Leão XIII, Papa Leão XIII. Inclusive, foi quem inspirou o atual Papa Leão XIV. Ele falou, olha, assim como o Papa Leão XIII viu esse problema social gravíssimo em relação à industrialização e o liberalismo econômico, denunciou isso na encíclica Rerum Novarum, ele falou, hoje eu vejo que a inteligência artificial pode levar a sociedade para um caminho também muito complicado, com diminuição de emprego. Então, ele veio como Leão XIV com a preocupação também de perceber essa mudança de paradigma social aí com a inteligência artificial. Tinha uma sacada interessante do Leão XIV. E aí, Leão XIII. Então, a igreja, pum, manda todo mundo ler em todas as paróquias, né, das injustiças. Essa encíclica é muito legal, essa encíclica Rerum Novarum. E o que acontece, gente? Então, isso vai, pum, 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 de todos os lados, denúncia. Revolução Russa acontece, 1917. E existe um marco interessante, que é o marco da Revolução Mexicana e a Constituição Mexicana, de 1917. Normalmente se atribui a esse momento o início do chamado Estado Social, né? E no direito financeiro e tributário, a gente diz que nesse momento começa o chamado Estado Fiscal Social. Por que é Estado Fiscal? Porque não é patrimonial. Já vimos que as receitas preponderantes são as tributárias. E por que ele é social, gente? Pelo seguinte, que é nesse momento que vai entrar como norma materialmente constitucional a intervenção na ordem econômica e social. Lembra disso com o Guilherme Penha? Né? Que existem as constituições liberais, que têm dois tipos de normas materialmente constitucionais. Organização do poder político, direitos e garantias fundamentais. Mas as constituições sociais têm três tipos de normas materialmente constitucionais. Organização do poder político, direitos e garantias fundamentais, intervenção na ordem econômica e social. Beleza? Isso começa com a Revolução, com a Constituição Mexicana de 1919. Se o Estado vai intervir na ordem econômica e social, ele vai começar a olhar para aquela situação de pobreza extrema, vai se sentir em estado a fazer algo além de simplesmente garantir a ordem. Ele vai ter que proporcionar direitos previdenciários, assistência social, garantir o mínimo existencial, fornecer educação básica, saúde básica. E aí surgem os direitos humanos de segunda geração. Certo? Todo mundo lembra disso, né? Segundo os direitos humanos de segunda geração, são direitos que estão mais relacionados à igualdade do que à liberdade. São direitos em que o Estado, ele não tem que ficar omisso, não intervir na liberdade de ir e vir, não intervir na liberdade de crença, não intervir na liberdade de expressão. Não. Direitos humanos de segunda geração, o Estado deve intervir. Se exige uma postura comissiva, ativa. Ele vai construir escolas básicas, ele vai garantir previdência social, ele vai garantir assistência social, vai garantir moradia básica, vai garantir... Então, pensem bem. Começamos, então, o Estado Fiscal Social. Nesse Estado Fiscal Social, é necessário mais ou menos dinheiro para as atividades estatais? Mais dinheiro. Então, nesse momento, há uma multiplicação de tributos. E nesse momento vão surgir as contribuições especiais para o custeio da Seguridade Social, as contribuições para fiscais em geral, as contribuições para CREA, CREMERGE, etc., conselhos profissionais. Quer dizer, nesse contexto Estado Social que vão surgir muitos outros tributos, porque é necessário aumentar a arrecadação, porque o Estado passa a ter uma postura comissiva, não apenas omissiva. Tá legal? Esse é o Estado Fiscal Social, que atravessou a Segunda Guerra Mundial e acontece algo na década de 70 do século passado, que os economistas gostam muito de estudar, e a gente vê para estudar para o Enem, pro vestibular, são as chamadas crises do petróleo da década de 70, certo? Que esses foram crises importantes que geraram uma certa desestabilização econômica, principalmente para atingindo estados fiscais sociais, que eram estados que se preocupavam com a garantia dos direitos sociais, mas sem muita preocupação com o equilíbrio fiscal. Então, se tinham déficits orçamentários, isso não era um grande problema, certo? Mas a crise do petróleo fragilizou bastante esses estados fiscais sociais. Então, desde a década de 80, pessoal, nós estamos vivendo no mundo ocidental, pelo menos, que é o que eu conheço mais, a transformação do estado fiscal social em um estado fiscal gerencial, que é onde nós estamos atualmente. Olha, década de 80, pensa em dois políticos da década de 80, ocidentais: Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Todos eles com uma preocupação muito grande com a parte de equilíbrio orçamentário, são pensados, são mais liberais, né? Então, o que aconteceu a partir daí, pessoal? Década de 80, década de 90, início do século XXI, se começa a falar em responsabilidade fiscal, em transparência, em equilíbrio fiscal, regra de ouro orçamentária, não gastar mais do que arrecada, né? A questão da despesa de capital também, que não podem, enfim, custeio, despesa de capital, sempre com regras buscando equilíbrio orçamentário. Então a gente está nesse momento histórico. Estamos no estado fiscal gerencial, que a gente chama de estado fiscal contemporâneo. Tudo bem? Então, quais são os quatro momentos? Primeiro, o estado patrimonial, certo? Quando a gente tem um estado socialista, por exemplo, vamos pensar em Cuba, vamos pensar na Coreia do Norte. Normalmente esses estados, eles são estados neopatrimonialistas. São estados que realmente a tributação não é muito forte, não são estados fiscais, que é difícil você ter uma tributação no estado social, porque basicamente todos os meios de produção são estatais. Então, mas eles recebem muito receitas originárias com a exploração do próprio patrimônio estatal, certo? Mas isso não é realidade para a maior parte dos países. Então, a gente tem hoje o estado fiscal gerencial, que foi antecedido pelo estado fiscal social, que foi antecedido pelo estado fiscal liberal, que foi antecedido pelo estado patrimonial. Certo? Então vamos lá. Quais são os contextos do nosso estudo de lei tributária a partir da aula que vem? Temos uma Constituição repleta de valores, conteúdos morais e de normas de direito tributário. Aí essa foi a opção do legislador brasileiro. Vamos botar na Constituição porque supostamente daria mais estabilidade, mas toda hora é alterada a Constituição, então não atingiu muito o propósito. Tudo bem? Outra característica, o judiciário com uma importância extraordinária na análise do direito tributário. Mais do que doutrina, talvez mais do que a legislação, atualmente, porque o tripé está desequilibrado. Certo? Outra característica, só uma última coisa, estamos no meio do estado fiscal gerencial. Ou seja, quando estuda direito tributário, tem toda uma preocupação com equilíbrio orçamentário, com transparência. A gente vai ver que tem vários princípios constitucionais tributários relacionados à transparência. Tá? Então, os valores são importantes para a gente. A gente vai ver isso. Érico? Não? Natan? Não. Tudo bem? Então, esse é o pano de fundo, tá, pessoal? Esse é o pano de fundo. Fala. Duas, duas, duas. São só duas. Exatamente. em geral, a receita originária. Mas não apenas, tá? Porque era um contexto em que você tinha mais colônias, então você tinha guerra, certo? Fala. Essa é uma pergunta, eu acho, eu não sei responder. Vamos perguntar para o Evandro, né, que o Evandro sabe tudo de China. Eu fico com medo de dar uma opinião, eu posso dar te dizer uma intuição. Eu conheço muito pouco de China. Na China existe tributação, tá? Mas eu acho que deve ainda prevalecer a receita decorrente da atividade estatal. Salvo engano, tem estatais importantíssimas ainda lá, que são grandes fornecedores de recursos públicos. Alguém conhece mais China aí? Eu realmente não sou um especialista, não. Dito isso, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para hoje. Tem sim. E aí, já queria adiantar esse assunto. Então, nós falamos um pouco de teoria geral do Estado, de história do direito, história da Constituição. E eu tenho falado de valores com vocês. Eu queria, só antes da gente terminar, dar uma palavrinha sobre uma coisa de teoria geral do direito, que eu acho importante a gente relembrar essa ideia, porque eu vou usar demais isso nas minhas aulas. Então, para quem foi meu aluno não sei se eu cheguei a falar disso na turma de tributos em espécie, tá? Então, se eu falei, vocês desculpem aí, porque eu estou repetindo. Mas eu acho que eu não falei não, que é uma coisa mais específica. O que acontece, gente? Para a teoria geral do direito, você tem uma categoria chamada valores e outras são as normas jurídicas. O valor não é norma jurídica. A norma jurídica, como eu falei antes, você pressupõe aquele aparato coercitivo organizado, certo? Que com o Estado moderno acabou sendo centralizado nas mãos do Estado. Não tem mais igreja, não tem mais senhor feudal, né? Tudo bem? Então, foi centralizado. Valor, ele é metajurídico. E, em geral, os doutrinadores ensinam que existem dois grandes valores que norteiam as normas jurídicas, que iluminam essas normas jurídicas. A ideia do valor é iluminar a norma jurídica para induzir a uma interpretação e a uma aplicação dessas normas, tá? Então, ele vai lá e ilumina. Então, em geral, os grandes valores do direito são justiça e segurança jurídica. Esses são os dois valores. Tem gente que vai dizer que são os dois grandes pilares do direito. Justiça e segurança jurídica. O ideal é que eles estejam absolutamente equilibrados para que você tenha um edifício estável. Então, tem uma série de normas que você vê que decorrem de um desses dois valores. Vamos para o processo civil. Quando eu falo em coisa julgada, eu estou prestigiando qual desses dois valores? Segurança jurídica. Se eu falo em recurso, qual? Justiça. Se eu falo em prescrição, segurança jurídica. Então, todos os ramos de direito, você vê que alguma coisa relacionada à justiça ou segurança jurídica está por trás de tudo, beleza? No direito tributário, tradicionalmente, sempre se ensinou que os grandes valores do direito tributário, por incrível que pareça, né, são justiça tributária e segurança jurídica tributária, ou justiça fiscal e segurança jurídica fiscal, tá? Justiça fiscal, segurança jurídica. Então, são os dois grandes valores que iluminavam todo o nosso raciocínio em relação ao direito tributário. Ilumina as normas jurídicas. Daqui a pouco vamos chegar nas normas. Tá? Só que aconteceu uma coisa interessante na reforma tributária. A reforma tributária de emenda constitucional número 132 de 2023, ela transformou o valor justiça fiscal em um princípio. Tá? Quais são os tipos de norma jurídica? Regras e princípios. Então, ela deu densidade normativa à justiça fiscal. Os positivistas ficam loucos com isso, pessoal. Tudo bem? Ela falou: agora existe um princípio, ou seja, norma jurídica coercitiva, com o aparato coercitivo organizado, o princípio da justiça fiscal. Tá legal? Então, temos essa situação. Uma coisa que era meta jurídica passou a adentrar para o direito positivo. A gente vai ter uma aula só sobre princípios, tá? Em breve. Só para vocês entenderem que a gente está tendo uma mudança nessa questão, certo? Esses são os valores, tá? Agora, quais são as normas jurídicas? Basicamente, regras e princípios. O Humberto Ávila ainda acrescenta os postulados, né? Para quem gosta de teoria geral do direito. Mas você pega esses do Dworkin, Alexis, né? Nunca sei falar o nome dele, gente. Estou há 20 anos dando aula. É Alexis ou Alexi, sei lá. Hein? Vocês sabem? Já me explicaram várias vezes. Eu vi os dois. Vou chamar de Alexis, tá? E aí, enfim, eles têm longos tratados sobre a diferença de regras e princípios. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença de regras e princípios, não só para um conhecimento abstrato, mas vocês vão ver que isso aqui no dia a dia da gente ajuda pra caramba, tá? Esses dois autores do Work e o Alex, eles dizem basicamente que a diferença seria que regra tem uma estrutura formal, que é a seguinte: se acontecer tal coisa, consequentemente nascerá essa obrigação jurídica. Se, então, se matar, então dever de cumprir pena de tanto a tanto. Se causar dano, então dever de indenizar. Se faltar mais de 25% das aulas, então reprovação por falta. Se, então, beleza? Se, então. E eles dizem que os princípios, eles não se amoldam a essa estrutura normativa de se, então, ou seja, uma hipótese, uma consequência. Princípio da dignidade da pessoa humana não se amoldaria. Essa é uma explicação deles, tá? Eles também dizem que no caso de conflito entre regras, existem basicamente três formas de se resolver conflitos entre regras: ou pelo critério da regra hierarquicamente superior, ou da cronologicamente posterior, ou da mais especial em relação à geral. Certo? Critério da hierarquia, critério cronológico e critério da especialidade. Então, já os princípios não. Os princípios, eles, num conflito de princípios, você não tem a necessidade de aplicação. Você vai ter usar a técnica da ponderação, certo? Então, essa é a segunda diferença. Terceira diferença entre regras e princípios: a regra teria uma aplicação tudo ou nada, na visão deles. Ou aquela regra é aplicável, ou essa regra não é aplicável. Os princípios não se aplicam tudo ou nada, se aplicam mais ou menos, né? Então, por exemplo, eu não sou uma figura pública. Então, se alguém divulgar uma coisa na imprensa sobre a minha vida privada, ah, Rodrigo estava comendo no Mama Jama uma pizza de Parma com azeite trufado com a esposa dele no momentinho de quarta-feira. Vale Night, que a gente tem. Pô, para que publicar um troço desse, galera? né? Agora, pô, o cara é artista, Caio, artista, pô, o cara é famoso. Aí você vai lá, pô, aí tudo bem, Folha de Niterói, pô, o grande músico Caio, papapá, tava aqui comendo pizza. Aí, direito à informação, direito à intimidade, mais ou menos, vai depender da coisa, certo? Gente, o Humberto Ávila, que eu adoro, diz que só essas três explicações estão equivocadas. Ele dá uma proposta de diferenciação de regra e princípio, que é o que a gente vai usar aqui e vai ser bem útil na nossa vida, tá? Ele diz assim, olha, essa história de se, então, né, hipótese, consequência, é uma mera formulação linguística. O princípio da dignidade da pessoa humana. Ele pode dizer, se for ser humano, então, dever de ser tratado com dignidade. Entendeu? Se, então, é mera formulação linguística, isso aí não... Princípio da moralidade administrativa. Se atuar em âmbito administrativo, então, obrigação de atuar de forma moral. Entendeu? Ele diz que isso não explica nada. Ele também fala que essa coisa de tudo ou nada é meio relativo. Por exemplo, tem regras que você aplica por analogia. Não tem previsão naquela hipótese, ou seja, tem um nada, uma lacuna técnica, jurídica, e você pode aplicar aquela norma, certo? Então, analogia seria uma forma. E tem regras que elas teriam tudo para ser aplicadas, elas não são aplicadas. E a gente está vivendo hoje um caso super polêmico aí, da regra que determina que menores de 14 anos, em caso de relação sexual, há a presunção absoluta de violência, não é isso? E houve uma redução teleológica dessa norma pelo magistrado lá de Minas, né? Dado o contexto específico dali. Então, você tem situações em que a regra não é para ser aplicada, mas ela é aplicada. Outras que não é para ser aplicada, é aplicada. Então, essa coisa de tudo ou nada, ela é relativa. Então, ele diz assim, não conheço o caso, tá? Só estou citando porque é um caso bem típico de redução teleológica. O que ele diz é o seguinte, pessoal, que regra, isso eu queria que vocês guardassem, porque eu acho que isso vai servir para todas as disciplinas que vocês cursarem. Regra é uma norma jurídica imediatamente descritiva de um comportamento, mas que indiretamente visa uma finalidade. Repito, regra é uma norma jurídica imediatamente descritiva de uma conduta e que indiretamente busca uma finalidade. Princípio é uma norma jurídica imediatamente descritivo de uma finalidade, mas que indiretamente necessita de condutas para sua efetivação. É o contrário. E faz todo sentido quando a gente pensa isso na prática. Tá? A regra, ela é imediatamente descritiva de uma conduta. Por exemplo, não matar. É uma conduta. Mas, indiretamente, ela persegue uma finalidade. Qual a finalidade? A finalidade é proteger a vida, né? O direito à vida de alguém, certo? Então, por exemplo, pessoal, se alguém vem e pega um facão e vem na minha direção e vai me dar facada, se eu tiver com uma arma, eu posso matar esse cara? Por quê? Porque a conduta é não matar. Tudo bem? Mas, indiretamente, ela busca uma finalidade, que é a preservação da vida. Bom, se a minha vida ela está em risco, grave risco, eu, em legítima defesa, eu vou matar. Certo? Por quê? Porque eu estou querendo preservar aquela finalidade, que é a preservação da vida. Tudo bem, eu vou tirar a vida, talvez, do agressor. Mas isso faz muito sentido em tudo, tá, pessoal? Depois, se vocês pensarem que a regra, ela sempre busca uma finalidade, é importante porque quando essa regra não cumprir essa finalidade, ela pode não ser aplicada. Certo? Isso vale para normas jurídicas, normas morais e normas de trato social. Tá? Na vida de vocês, vocês vão perceber isso. Filho, você tem que comer peixe, porque peixe é saudável, né? Só que eu busco, com essa regra de conduta, uma finalidade. Só que ele tem uma intolerância a peixe. Então, se ele tem intolerância, vai fazer mal, não vai fazer bem. Tá? E o princípio, pessoal, ele é imediatamente descritivo de uma finalidade. Tratar com dignidade as pessoas. Mas, indiretamente, eu vou sempre necessitar de condutas concretas. Não adianta chegar para um mendigo que está na rua, morrendo, né, e o Estado falar, meu filho, a Constituição te garante o princípio da dignidade da pessoa humana. E o cara, pelo amor de Deus, me dá uma água. Entendeu? Então, todo princípio, ele necessita de uma conduta concreta, mas isso de forma indireta. Por que eu estou falando isso, galera? Porque a gente vai usar isso no direito tributário aberto. Tá? Bom. Fala. Isso. O princípio é uma norma jurídica imediatamente ou diretamente descritiva de uma finalidade, mas que indiretamente ou mediatamente só é cumprida mediante a prática de condutas concretas. Tudo bem? Não sei se eu falei exatamente dessa forma, mas a ideia dele é essa. Certo? Então, pessoal, eu vou aproveitar que a gente tem ainda 17 minutos, deixa eu avançar só mais um pouquinho, só para que a gente, avançando agora, a gente não vai ficar tão apertado para nas próximas aulas, a gente vai poder falando com calma. Tem uma coisa que eu já queria trazer para vocês, que é o seguinte, nessa briga de escola da PUC de São Paulo, escola do Rio, acabou que, por muito tempo, a jurisprudência entendeu o direito tributário como uma forma de proteger o cidadão da sanha arrecadatória do fisco. Essa era a visão ideológica que se tinha em relação ao direito tributário. Tá? De um tempo para cá, isso mudou bastante, inclusive com decisões do Supremo que apontam para uma mudança. Talvez por influência do Ricardo Optores, da Escola do Rio de Janeiro. Foi hoje, pessoal, e faz parte desse cenário também, né, desse contexto aí que a gente está trazendo, hoje em dia, no próprio STF, se entende que pagar tributo é um dever fundamental. Nós temos direitos fundamentais, certo? Mas escutamos pouco sobre os nossos deveres fundamentais, certo? Tem um professor português chamado José Casal Tanabás, que na década de 90 escreveu acho que a tese de doutorado dele, que era sobre o dever fundamental de pagar tributos. Dever fundamental de pagar tributos. Desde então, pessoal, essa expressão ela se popularizou no âmbito tributário. E o Supremo, atualmente, tem algumas decisões falando do dever fundamental de pagar tributos. Não é à toa que a primeira que eu conheço é a do Gilmar Mendes. Todo mundo sabe que o Gilmar Mendes tem uma afinidade acadêmica com Portugal, certo? Então, ele tem, por exemplo, e aí vai começar, pessoal, quando começa não termina mais. Eu começo a falar vários julgados do Supremo a partir de agora, tá? Vai ser a vida de vocês. ADI 1055. ADI 1055. Olha essa ementa aqui. É cediço, seja uma mente, que há o dever fundamental de pagar tributos. Entretanto, os meios escolhidos pelo poder público devem estar jungidos à necessidade da medida. Papapá. Considera-se, portanto, a existência de um dever fundamental de pagar impostos. Sabe que julgado é esse? ADI 1055. Alguém lembra? Que isso é bem importante. É aquele caso do depositário infiel e do Pacto de São José da Costa Rica. Não pode ter prisão civil, né, do depositário infiel. Né? É esse caso aqui. Nesse ele fala do dever fundamental de pagar tributos. E daí para frente, olha, outros casos, Dias Toffoli, ADI 2859, tem aqui um habeas corpus do Barroso, vou colocar aqui, se quiserem anotar, RHC, não sei se é uma reclamação no habeas corpus, 163.334. E aí ele fala assim, o Barroso, pagar tributos é um dever fundamental, que incumbe a todos os cidadãos que, praticando o fato gerador, demonstrem incapacidade contributiva. Então, a gente, hoje, o pano de fundo é o dever fundamental de pagar tributos. Olha que interessante, pessoal. Na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ou seja, aquela lá que precedeu a Constituição Francesa de 1791, né? 1789 foi a Revolução Francesa, né? Ela diz assim, no artigo 13, para a manutenção da força pública e para as despesas da administração, é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua capacidade contributiva. Na nossa Constituição de 1824, Constituição Imperial, tinha um artigo que dizia assim, ninguém era isento de pagar tributos na proporção dos seus haveres. Ou seja, o dever fundamental de pagar tributos, todos nós temos. E por quê, gente? Parece lógico, né? Se nós vivemos numa sociedade, num Estado que nos garante segurança, teoricamente, tá? Né? Porque nem tanto assim, né? Mas que, a rigor, né? Deveria garantir a segurança, a gente, e direitos fundamentais, é razoável que quem se beneficia contribua nas despesas desse Estado, certo? Então, hoje, prevalece essa ideia do dever fundamental de pagar tributos. Todos nós temos esse dever.
Professor, a ADI do Dias Toffoli é
2859? 2859. 2859. Tudo bem? Vamos lá. E aí, gente, nós já vamos começar a falar um pouquinho da Constituição. Sei que vocês estão meio cansados, mas vamos em frente, mais um pouquinho só, tá? Só última coisa que prometo liberar vocês, sim, pelo menos 2 minutos antes, tá? Vamos lá. 145 do CTN, da Constituição, gente. É o primeiro artigo que a gente vai estudar, mas deixa eu fazer uma contextualização aqui. Nós estou aqui com a nossa Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, tá? A nossa Constituição, ela é dividida em títulos, capítulos, seções, subseções, né? Então, a divisão maior é de título. Depois tem os capítulos, né? E assim vai. Então, qual é o primeiro título da nossa Constituição? Vocês se lembram? Primeiro título são primeiro título, dos princípios fundamentais. Só tem 4 artiguinhos esse primeiro título. É justamente quem vai dizer que o Brasil é uma república federativa, união indissolúvel, né? Vai dizer que há separação de poderes, está fazendo o que aqui? Norma materialmente constitucional, organização do poder político. Tá legal? está dizendo que é uma federação, está dizendo que há separação dos poderes, está dizendo quais são os nossos objetivos: erradicar pobreza, livre emprego. Qual é a nossa conduta frente às relações internacionais, né? A gente vai buscar sempre a solução pacífica das controvérsias, não intervenção, está aqui no artigo 4º. Beleza? Então, isso aqui, esse título primeiro traz normas materialmente constitucionais? Sim ou não? Sim, organização do poder político. Tá legal? E o título 2? Direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais, no artigo 5º, direitos sociais, no 6º, direito do trabalho, no 7º, direito do sindicato, no 8º, direito político, e assim vai. Pá, 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 né? Direitos da nacionalidade. Direitos e garantias fundamentais, título 2, são normas materialmente constitucionais? Sim ou não? Sim, sem dúvida. Título 3, organização territorial do poder político. O que é da União? O que é dos estados? O que é dos municípios? Direitos e garantias, isso é norma materialmente constitucional? Organização do poder político. Título 4, divisão ou limitação funcional do poder político. Função executiva, função legislativa, função judiciária, também normas materialmente constitucionais. Beleza? Título 5. O que é o título 5? Você se lembra? Não, a administração tá antes. Título 5 é aquela questão das situações de instabilidade estatais. Aí vai falar, né, da questão da defesa do Estado e das instituições democráticas, Estado de sítio, Estado de defesa, né, também organização do poder político. E aí chegamos no título 6. O título 6 é da tributação e do orçamento, que é o que a gente vai estudar no nosso curso. A gente vai estudar especificamente o capítulo 1º do título 6. O título 6, ele tem dois capítulos: do Sistema Tributário Nacional, capítulo 1, e das Finanças Públicas, capítulo 2. Acho que é das Finanças Públicas que ele chama, tá? Das Finanças Públicas, é o capítulo 2. Tudo bem? Nós, no nosso curso, estudaremos o capítulo 1º do título 6, do Sistema Tributário Nacional. A partir da próxima aula, a gente começa a estudar o Sistema Tributário Nacional. Só uma coisa, pessoal. Título 7, lembra? Na ordem econômica. Intervenção do Estado na ordem econômica. É norma materialmente constitucional? Sim. Desde a Constituição Social, sim. E o título 8? Da ordem social. Intervenção do Estado na ordem social. Norma materialmente constitucional. Né? Aí, no final, tem aquelas coisas lá do Pedro II, não sei o quê, né? Essas são as famosas normas apenas formalmente constitucionais, né? Não são materialmente constitucionais. Então, nós vamos começar nosso estudo pelo capítulo 1º, que é do Sistema Tributário Nacional. Tá? E eu queria só falar uma última coisa. Uma técnica positivista que eu gosto muito. Estudar levando em consideração a importância semântica de cada palavra utilizada pelo constituinte. Então, ele está falando em sistema, tá? Que é o objeto da aula de terça-feira. Mas o que é sistema, pessoal? Só para a gente entender, sabe? O que é sistema? Sistema é um conjunto organizado de elementos. Isso é um sistema, tá? É um conjunto organizado de elementos. Quando eu falo que aí eu estou diante de um sistema tributário, que elementos são esses? São os tributos, certo? Então, é um conjunto organizado de tributos, beleza? E o que é nacional? Nacional, como vocês sabem muito bem, difere da palavra federal, né? Nacional engloba União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, nosso sistema tributário nacional, a gente tem que saber que a gente vai estudar um conjunto organizado de tributos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Certo? A nossa Constituição impõe um sistema tributário. Sistema é um conjunto de elementos. A nossa Constituição é compatível com a ideia de imposto único, que a gente vê vários políticos propagando aí? Não. Definitivamente não. Então, desde muito tempo, desde a eleição de 89, a campanha de 89, por exemplo, o Caiado, atual governador do Mato Grosso, ele foi candidato na época. De Goiás. E ele propunha um imposto único no Brasil. Essa ideia foi repetida por uma candidata na última eleição, ou na penúltima eleição. Eu esqueci o nome dela, só sei que ela falava que era uma onça. Era uma candidata, não sei se... Hã? Soraya. Ela tinha uma proposta de tributo único também. Tá? Essa proposta, pessoal, ela é absolutamente inconstitucional, só pelo fato da nossa Constituição ter um capítulo chamado sistema. Tá legal? E, ao mesmo tempo, a gente tem um artigo 60, parágrafo 4º, que garante o Pacto Federativo, como cláusula pétrea. Então, essa norma ela não pode ser alterada, porque ela feriria o Pacto Federativo. Você tem um tributo, vai ser de quem? Um tributo só no Brasil, então. Da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal. Então, do ponto de vista doutrinário, é absolutamente pacífico que não pode haver tributo único no Brasil. Fica essa referência para vocês escutarem essa proposta. Se considera inconstitucional essa possibilidade. Foi um debate muito grande no contexto da reforma tributária. Então, se considera, e a gente vai entender por quê. Na próxima aula, a gente já vai entender. Porque faz parte, a competência tributária, ela é essencial para a autonomia do ente federativo. Tá? Depois a gente vai, amanhã na quinta, a gente vai fazer.